Na Imigrantes FM, Vozes do Município. As histórias e novidades da nossa sociedade. Vozes do Município.
Hoje sextamos aqui um pouco diferentes e vamos já conhecendo um pouco mais aqui Ramon Cunha. Seja bem-vindo, Ramon. Boa tarde.
Boa tarde, Renata. É um prazer estar aqui contigo, conversando, né, com o pessoal, com os nossos ouvintes, né? Demorou, mas chegou, né? Tu sabe, né? O trânsito é intenso nessas cidades grandes das metrópoles, né? Da Grande Turvo, porque envolve outros municípios ao redor, né?
E com certeza a gente já tem que ir se acostumando, né? Com o desenvolvimento aqui da Serra da Rocinha na nossa BR-285, a gente vai ter que cada dia mais se readaptando com o nosso trânsito. E já vamos contando aqui o nosso desafio tradicional. Quem é o Ramon pelo Ramon?
Olha só, o Ramon. O Ramon, ele nasceu lá em 1986, né? Em Criciúma, né? Então, ele sempre se esforça em alcançar os objetivos nos estudos, no trabalho, em passar em concurso, em estudar, em terminar mestrado, em cuidar dos pais e sempre dando atenção para todas as pessoas. Visto eu ser servidor público, eu sirvo ao público, então não importa, eu preciso servir as pessoas, o que elas pedem, eu sempre estou ali ajudando, né? E isso me satisfaz, isso é uma satisfação, poder ajudar as pessoas ao meu redor, seja dentro do meu trabalho ou fora do meu trabalho, em outras particularidades, estou aí ajudando as pessoas.
E nessa particularidade de ajudar as pessoas, surgiu o convite aí desses reencontros de ajuda, né? Tivemos evento aqui em Turvo da Conferência da Pessoa com Deficiência, agora em Santa Rosa do Sul, ontem. A Conferência da Educação, e adivinha quem me substituiu nos cerimoniais? Ramon Cunha também aí, desse intuito sempre colaborar com o próximo. E uma das particularidades que o Ramon tem é que ele é aí especialista em duas línguas, que às vezes a gente também acaba tendo algumas confusões na sociedade, né? Às vezes fala língua, linguagens, não entende direito. Conta um pouquinho mais pra gente sobre essa, a sua dupla jornada aí na língua.
Isso, exatamente. Desde 2006 eu sou constituído como tradutor e intérprete de Libras, ou Língua Brasileira de Sinais, / Língua Portuguesa. É bem grande, né? E esse é o meu cargo que exerço hoje na Rede Federal. Então, eu traduzo e também interpreto. Normalmente, o meu trabalho é mais a interpretação, ouvindo português e passando para Libras, mas também faço vendo a Libras e passando para o português falado, né? Esse é um serviço que eu já executo aí desde a minha aprendizagem na Libras 2004. Vamos fechar 20 anos nessa área. E a tradução e a interpretação é uma paixão, não é só uma profissão.
E como é que surgiu aí essa busca por conhecer mais e se desenvolver na Libras?
O contato com os surdos lá no ano de 2002, 2003, na cidade de Sombrio, na cidade de Turvo, Jacinto. Ah, existia surdos também no Ermo naquela época. Então, o contato com esses surdos fez crescer o desejo de poder trabalhar com essas pessoas nas escolas. E isso foi aumentando cada vez mais, porque surdos não estão só nas escolas, estão em todos os setores da sociedade. E ali foi surgindo, né, o interesse e os estudos e o desenvolvimento e graduação e pós-graduação e agora o mestrado. Então, tudo isso envolve também estudo, desenvolvimento de aprendizagem para fazer com que o público tenha um maior acesso à informação.
E nessa mostra, que é algo que precisa de muito estudo, muita dedicação, muito empenho, e ao mesmo tempo ainda tem muitas pessoas que desconhecem, têm dificuldades. O que você sente que ainda é mais difícil na sociedade relacionada à linguagem de sinais?
Isto. O difícil para as pessoas é entender que o surdo, ele nem todos fazem leitura labial, nem todos falam a língua portuguesa, né? Ou escrevem a língua portuguesa. A necessidade de ser tradutor e intérprete. O exemplo disso, eu cito o Hospital Dom Joaquim, que foi uma surda saindo daqui de Turvo para fazer uma cirurgia 3 dias atrás, e eu tive que fazer todos os procedimentos de interpretação mediante técnico de enfermagem, médicos, desde o cirurgião, desde a anestesiologista. Todo o pessoal da equipe, por exemplo, não entendia que é só entrar um surdo no hospital. Não, tem legislação para isso. Um surdo que transita por qualquer parte da sociedade, As pessoas precisam entender que precisa de um tradutor intérprete se as pessoas não sabem Libras. E não é só mexer as mãos ou apontar, precisa ter a informação correta. Tu imagina se ela tem, por exemplo, alergia a um medicamento e ela não diz. O que que pode acontecer? Corre o risco de vida, né, de uma pessoa que está dentro de um hospital. E não é só isso, são outras informações. Informações que, passadas de uma forma errada, talvez possa prejudicar com certeza esse cidadão.
E, por exemplo, se a gente usar na sociedade, a comunicação e a interpretação é algo bastante amplo, né? Porque eu posso dizer algo, a pessoa entender diferente, e quando tem essa diferença na língua, torna ainda mais amplo esse desafio, né? E ao longo de toda essa sua jornada, você já deve ter passado por diversos momentos, tem muitas histórias, sempre toda situação é marcante, como a gente tem aqui no quadro, cada pessoa é protagonista, com certeza várias histórias já fizeram, assim, marcaram a sua vida. Tem alguma que te marcou mais nessa questão em específico da Libras?
Da Libras, existem muitas histórias, desde tu fazer um casamento, desde tu fazer um parto lá, interpretar um parto, até um velório. E velório não foram só um, foram vários que eu interpretei, porque surdos morreram, inclusive uma surda faleceu a semana passada. Mas eu fiz eu e mais três pessoas, interpretamos um velório a nível mundial, que foi transmitido em Santa Catarina, no ano de 2016, no início de dezembro, 3 de dezembro de 2016, que foi o velório dos jogadores da Chapecoense. Então, houve a tragédia com o avião e nós interpretamos lá dentro da Arena Condal, o estádio mesmo da Chapecoense, com várias autoridades mundiais sendo transmitidos para o mundo inteiro. E eu estava lembrando, eram 32 emissoras ao redor do estádio do mundo inteiro transmitindo aquilo em várias línguas, né? E a própria Rede Globo que transmitiu, então todo mundo captou, né, as imagens. E lá a gente interpretou, né, tanto dentro do estádio quanto para a TV. Se você olhar ali no YouTube, tá tudo certinho lá. A gente interpretando do lado do mestre cerimônias, que era o Mário Mota na época. E outras personalidades, como o Cid Moreira, como o presidente da FIFA, que até hoje ele é presidente da FIFA, o Gianni Infantino. E outras autoridades naquele momento que estavam, jogadores de futebol famosos, né, que estavam ali também. Então foi um momento muito marcante ao interpretar, né, para a língua brasileira de sinais e dando acessibilidade comunicacional para os surdos.
E a parte da linguagem de sinais, da língua de sinais, ela marca muito, é algo que provavelmente marca grande parte da sua vida, né? E além da parte da Libras, o que mais traz a vida de Ramon Cunha que você acha marcante? Às vezes as pessoas não sabem. É outro destaque que falou em Ramon, falou nisso. Que mais que tem aí da vida de Ramon?
Essa substituição que tu falou nos últimos dois eventos que a gente teve, social, educação, né? Mestre de cerimônia, isso desde 2010, né, com o Instituto Federal de Santa Catarina, IFSC, né, em Araranguá, quando era professor substituto. E trabalhando pela Universidade Federal do Rio Grande, depois o IFC, agora no IFC também, né? Sendo mestre de cerimônias, organizador de eventos. Sou sempre banca nas graduações, quando parte TCC de eventos, eu tô lá fazendo isso daí. Além de tocar, né? Então eu gosto de tocar. Música eu toco desde os meus 14 anos para 15 ali. Toco na escola, tocava muito na escola. E às vezes alguns barzinhos aí da região, que os músicos me conhecem, a gente dá uma canjinha às vezes de 3, 4 músicas. Teve gente que já me deixou durante uma hora dando canjinho. Acho que eu toquei pelo menos umas 15 músicas no barzinho.
Fez praticamente o show.
Praticamente. Ganhei uma cerveja, pelo menos, de presente, só por tocar aquelas músicas. Então, assim, o fato de ser mestre cerimônia, tocar, poder ajudar as pessoas. E às vezes eu fico na consultoria de muitas pessoas que querem terminar um TCC, que querem entrar para o mestrado. Então, eu fico, às vezes, ajudando as pessoas a fazer os projetos. Muitas pessoas agora estão no processo seletivo do mestrado, que eu estou saindo, o pessoal está entrando. Ajudei a fazer todo o processo, né, do projeto. Então, assim, contribuindo para com as pessoas. E, principalmente, para os surdos que hoje estão fazendo letras Libras na nossa região. Então, eu contribuo muito para eles, nos textos que estão em português, passar para Libras também. Claro, faz parte da Libras, né? Mas mesmo assim, contribuindo para com as pessoas de diversas formas.
E esse é um dos desafios que você vive nesse momento, né? O encaminhamento aí do seu mestrado, quando fala em incentivo, o Ramon também já ao longo do caminho já disse: vamos lá, vamos fazer o mestrado, já apresentei o projeto, já bateu na trave, aí depois pela correria aí de compromissos eu não consegui dar sequência para tentar agilizar. Mas realmente é algo que você sempre é um grande incentivador, que é a área da educação, né?
É, exatamente. O mestrado, ele é sempre um desafio. Tem o doutorado pela frente? Tudo bem, mas a gente vai enfrentar os desafios. É difícil? É. Falar de assuntos, muitas vezes, que a gente não domina ou nunca leu, porque são coisas novas. Mesmo tu escolhendo um tema específico para aquilo, você tem que se aprofundar em muitas teorias e conceitos que tu, às vezes, não consegue compreender. Não, mas outras pessoas conseguiram compreender, escreveram e vão nos ensinar. E eu incentivo todas as pessoas a continuarem os estudos. E às vezes eu sempre ouço assim, ó, eu sou incentivador do estudo porque as pessoas, elas têm 30, 40, 50, 60 anos de idade. Eu digo, pode estudar, não tem idade. Pode terminar o ensino médio, faz o Enseja. No mês de maio eu tô avisando todo mundo. Termine o ensino médio, termine o ensino fundamental. Se quiser, faz fundamental, médio, no Enseja, para continuar seus estudos. O exemplo disso foi a minha mãe. A minha mãe, eu ajudei ela a terminar o ensino fundamental, depois ela fez o Enseja do ensino médio, daí ela entrou para a faculdade, fez a faculdade e agora está entrando numa pós-graduação aos 59 anos de idade. Ou seja, ela mudou totalmente de carreira, trabalhava mais de 25 anos em salões de cabeleireiro e, bom, tu conhece a minha mãe, então percebeu quantos anos ela trabalhou nesse ramo. E hoje ela é educadora social no município de Balneário Gaivota, atuando na sua formação de nível superior.
E é algo que também sempre é muito importante, né? Encontrar algo que traga prazer, que faça sentido, que esteja feliz. Porque não é o que a receita deu certo para um que vai dar certo para outro. O que deve ser para todos é sempre o respeito, né? A inclusão, como a gente vem trabalhando em muitos eventos. E faltando 2 minutinhos, porque a hora passa muito rápido, para quem fala realmente bastante, eu já vou te perguntando, ó, virando para 1 minutinho, que sonhos ainda tem o Ramon Cunha?
O Ramon Cunha tem sonhos de fazer o doutorado, fazer uma parte dele fora do país, seja na Europa, em alguns países da Europa, ou até mesmo nos Estados Unidos, para conviver lá com a minha tia, que mora lá. Ou seja, esses são os próximos passos, os próximos sonhos. Então, vou ter que estudar. E melhorar um pouquinho mais aí no violão. Só que eu gostaria de aprender um outro instrumento musical, que é o piano, ou teclado, tanto faz. Então, é um objetivo também na área da música e na área da comunicação. E a terceira coisa é desenvolver mais idiomas, não só nas línguas de sinais, mas também nas línguas orais, como, por exemplo, o inglês fluentemente.
E a gente deseja aí que obtenha sucesso na realização destes sonhos e de muitos outros mais. Ramon, muito obrigada por aceitar o convite e estar aqui conosco na nossa programação do Clube do Ouvinte, no quadro Vozes do Município.
Abraço.